Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Um Dia Sem Odiar, Descubra Como o Perdão Pode Mudar a Sua Vida é uma obra brasileira de reflexão prática e filosófica sobre a presença do ódio, do rancor e da hostilidade nas relações contemporâneas. Associado a Davi Lago e publicado pela Citadel, o livro parte de manifestações reconhecíveis no cotidiano, como ataques nas redes, intolerância diante das diferenças, polarização política e crimes de ódio. Seu propósito não é negar conflitos, injustiças ou dores reais, mas examinar como o ressentimento pode se prolongar e limitar quem o carrega. A proposta organiza-se em torno de uma distinção decisiva. Antes de falar em perdão, é necessário compreender o rancor. Com linguagem acessível e intenção de alcance coletivo, a obra aproxima reflexão ética, dimensão espiritual e exercícios voltados ao cultivo da capacidade de perdoar. Assim, Sowell apresenta o perdão não como uma fórmula de conciliação automática, mas como uma alternativa à lógica social e pessoal em que odiar passa a funcionar como forma de identidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o ódio é tratado como fenômeno social, e não apenas sentimento privado. O ponto de partida do livro é a percepção de que o ódio ocupa espaços visíveis na vida pública. Haters, ataques motivados por diferenças. Discursos políticos agressivos e violência dirigida a grupos aparecem como sinais de uma cultura em que a hostilidade se tornou rapidamente comunicável e, em certos ambientes, até recompensada. Essa escolha de foco é importante porque impede que o tema seja reduzido a um problema de temperamento individual. O ressentimento pode ser alimentado por dinâmicas coletivas, por conversas cotidianas e por estruturas que simplificam pessoas em adversários. A ideia sintetizada pela fórmula odeio, logo existo, expõe essa armadilha. A negação do outro pode oferecer uma identidade imediata, ainda que empobrecedora. Ao abordar o assunto dessa maneira, o livro convida o leitor a observar tanto suas reações quanto os contextos que as intensificam. A pergunta sobre passar um dia sem odiar funciona como teste de consciência, não como negação das discordâncias. É possível reconhecer conflitos, impor limites e criticar condutas sem transformar a aversão persistente no centro da própria presença social. A relevância da obra está em vincular uma questão íntima a hábitos públicos de comunicação e convivência. Em segundo lugar, a compreensão do rancor antecede qualquer discurso consistente sobre perdão. A estrutura anunciada para o livro estabelece que o perdão só pode ser examinado adequadamente depois que se entende o rancor. Essa ordem evita uma abordagem superficial, na qual perdoar seria apenas decidir esquecer ou agir como se nada tivesse ocorrido. Rancor sugere a permanência de uma ofensa na experiência de alguém. A dor não é somente lembrada, mas continua organizando julgamentos, reações e vínculos. Por isso, a obra não apresenta o perdão como atalho para apagar fatos ou dispensar responsabilidade. O primeiro movimento é identificar a força que mantém a pessoa ligada ao dano recebido e que pode converter sofrimento em hostilidade duradoura. Essa distinção tem consequência ética concreta. Quando rancor e perdão são confundidos com simples emoções passageiras, corre-se o risco de exigir reconciliações prematuras ou de condenar quem ainda precisa elaborar uma ferida. Ao insistir na compreensão conceitual antes da prática, o livro preserva a complexidade do tema. O perdão ganha sentido como resposta ao aprisionamento produzido pela mágoa continuada e não como aprovação do que foi feito. A análise também desloca a discussão do desejo de punir para a pergunta sobre o que permite seguir adiante sem permanecer governado pela ofensa. Em terceiro lugar, perdoar não equivale a justificar a ofensa nem abolir limites, embora o livro proponha superar o ódio que sufoca. Sua ênfase na análise do rancor permite distinguir perdão de permissividade. Uma leitura responsável do tema precisa considerar que reconhecer a possibilidade de perdoar não transforma uma injustiça em algo aceitável, nem elimina a necessidade de proteção, responsabilização ou distância em relações destrutivas. O perdão, nesse enquadramento, está ligado principalmente à relação da pessoa com o ressentimento que a consome. Ele pode representar a recusa de manter a própria vida interior organizada pela vingança ou pela hostilidade contínua. Tal perspectiva é especialmente útil em um cenário público, que tende a converter qualquer conflito em escolha entre dois extremos, ou se odeia, ou se desculpa tudo. A obra aponta uma terceira via, na qual é possível nomear o mal, manter critérios éticos e não alimentar o ciclo de aversão. Essa diferenciação também evita que o perdão seja usado como cobrança moral dirigida a quem sofreu. Sua relevância está na capacidade de abrir uma reflexão sobre liberdade interior sem apagar assimetrias, danos ou deveres. Em vez de prometer soluções instantâneas, o tema propõe examinar que tipo de vínculo uma pessoa deseja manter com o passado e com os afetos que esse passado ainda desperta. Em quarto lugar, 7 exercícios espirituais convertem a reflexão em prática deliberada. Um traço particular da obra é combinar reflexão sobre rancor e perdão com 7 exercícios espirituais. A presença desses exercícios indica que os autores não tratam a mudança de atitude como resultado exclusivo de informação ou concordância intelectual. Compreender que o ódio é prejudicial não garante, por si só, que alguém deixe de reproduzi-lo em situações de frustração, medo ou conflito. Uma prática deliberada cria espaço para observar reações, interromper automatismos e desenvolver disposição para perdoar, como as fontes disponíveis não detalham cada exercício. É mais preciso entender luz como um roteiro de formação da capacidade de perdão do que como técnicas universais ou garantias de transformação. A qualificação espiritual também amplia o alcance do livro, para além de uma análise psicológica do ressentimento. Ela sugere atenção a valores, consciência, interioridade e relação com o outro. Ao mesmo tempo, a proposta não precisa ser lida como fuga do mundo concreto. O objetivo declarado é enfrentar o ódio presente em conversas, redes e relações sociais. Essa articulação entre diagnóstico e prática diferencia o volume de ensaios puramente teóricos. O leitor é levado a considerar que diminuir a hostilidade requer repetição, exame de si e escolhas cotidianas, não somente adesão abstrata à ideia de paz. Por último, o desafio de um dia sem odiar questiona hábitos de linguagem e convivência. O título apresenta uma unidade de tempo curta, um dia. Para formular uma questão ampla, como seria viver sem o ódio rancoroso? Essa escala torna a proposta observável no cotidiano. Em vez de exigir uma identidade idealizada e permanentemente serena, o livro convida a atenção sobre momentos específicos em que a irritação se converte em desumanização, ataque ou desejo de revidar. A experiência sugerida não implica ausência de discordância. Uma pessoa pode contestar ideias, denunciar violências e sustentar posições firmes sem recorrer ao ódio como princípio de relação. A diferença está em não reduzir o outro àquilo que se rejeita nele e em não fazer da indignação uma fonte constante de pertencimento. Essa dimensão é particularmente pertinente para ambientes digitais, nos quais respostas rápidas e simplificações favorecem a escalada de conflitos. O desafio também tem alcance coletivo, pois a obra se dirige à sociedade e não apenas a trajetórias individuais. Uma convivência menos regida pelo rancor depende de linguagem, disposição para escuta e reconhecimento de diferenças, ainda que não produza consenso. Portanto, o dia sem odiar opera como exercício de diagnóstico, revela onde a hostilidade aparece, quais recompensas ela oferece e que alternativas de conduta podem ser praticadas antes que se torne padrão. Em conclusão, um dia sem odiar interessa leitores que desejam examinar o peso do ressentimento na vida pessoal e na convivência pública, especialmente em um contexto marcado por agressividade digital, intolerância e polarização. Também pode ser útil a quem busca uma abordagem de inspiração espiritual que não se limite a frases de efeito sobre positividade. O benefício prático mais claro está em oferecer um caminho de reflexão no qual o perdão é precedido pela investigação do rancor. Essa ordem ajuda a evitar tanto a banalização da dor quanto a ideia de que superar o ódio significa esquecer ofensas, abandonar limites ou suspender juízos éticos. Intelectualmente, o livro situa uma experiência frequentemente privada dentro de um problema coletivo a facilidade com que a hostilidade se torna linguagem. Identidade e vínculo social. Sua diferença diante de obras semelhantes está na combinação entre leitura acessível do presente, preocupação filosófica com os conceitos de rancor e perdão e proposta de 7 exercícios espirituais. Em vez de apenas denunciar o ambiente de ódio ou recomendar reconciliação genérica, a obra procura conectar diagnóstico, distinção conceitual e prática. Não substitui debates jurídicos, políticos ou terapêuticos sobre violência e trauma, mas oferece uma lente complementar para pensar a responsabilidade por aquilo que se cultiva internamente e comunica aos outros. É uma leitura adequada para quem quer considerar o perdão como recusa ativa de permanecer submetido ao rancor. Se você quiser apoiar Davi Lago, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!